Muito boa tarde. Hoje, dia 28 de Abril, celebra-se o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho. E para tal, estamos aqui reunidos com Anabela Neves, técnica superior de segurança no trabalho, que desempenha funções no Centro Tecnológico do Calçado há 24 anos. Anabela está aqui hoje connosco, nesta edição, para destacar a importância da segurança no trabalho nesta data especial. Olá, Anabela. Antes de mais, gostaria de agradecer a tua presença aqui connosco para nos falares um bocadinho sobre este tema.
Olá, João. Olá aos ouvintes. É um prazer estar aqui e dar o meu contributo para esta comemoração da prevenção.
Muito obrigada, Anabela. Vamos então passar à questão que cá nos trouxe e eu começo por te perguntar de onde é que surge este dia 28 de Abril, ou seja, este Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho?
Muito bem, João. O dia 28 de Abril é comemorado em todo o mundo como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e tem como objetivo homenagear as vítimas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Portanto, em 2001, esta comemoração foi reconhecida e apoiada pela Organização Internacional do Trabalho e atualmente é celebrada oficialmente em muitos países. O Dia Nacional da Prevenção e Segurança do Trabalho pretende informar e sensibilizar, isto é muito interessante, porque tem estas duas partes, que é informar e sensibilizar os cidadãos para a importância da segurança e da saúde no trabalho, fomentando uma cultura de prevenção. Portanto, é aqui que trabalha o ACT, tem trabalhado muito, é fomentar esta cultura da prevenção, também já nas camadas jovens, porque os jovens serão os futuros trabalhadores, não é? E, portanto, esta parte de fomentar a cultura através do comportamento no local de trabalho é muito interessante começar já aqui nestas camadas jovens. Eu diria até mesmo que no primeiro ciclo.
Ainda neste âmbito de apoio às empresas e à sensibilização da segurança no trabalho, o CTCP tem um serviço externo para a organização da segurança no trabalho nas empresas. Anabela, podes explicar aos nossos ouvintes, por favor, como é que funciona exatamente este serviço na prática?
Sim, claro, João. Uma pergunta interessante. Repara, o nosso serviço externo, portanto, o nosso primeiro pedido de autorização para prestar apoio às empresas foi já em 1998. Portanto, as empresas que prestam serviço externo de segurança e saúde no trabalho têm que ter uma autorização do ACT para a parte da segurança e para a medicina no trabalho e precisa da autorização da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, nós já obtivemos essa autorização. O que é que inclui essa prestação? Portanto, nós fazemos as avaliações ao ruído, também elaboramos as fichas individuais de ruído, que são obrigatórias, portanto, fazemos as medições solventes, fazemos o apoio em relação a esta temática sobre a classificação da perigosidade das substâncias dos produtos químicos, portanto, se são cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução. Medimos a iluminação, a temperatura, fazemos a análise de acidentes de trabalho, portanto, relativamente à estatística de gravidade e frequência, fazemos investigação dos acidentes de trabalho, quando é necessário, organizamos a equipa de combate e evacuação em primeiros socorros, apoiamos e organizamos também os simulacros, prestamos apoio na seleção de equipamentos de proteção individual. Bom, repara que já reparaste, de facto, é aqui uma imensidão de assuntos e para organizar as atividades nas empresas, nesta temática da segurança e saúde no trabalho. Olha, resumindo, nós, a nossa missão, de facto, que eu acho que isto é uma missão, é informar, esclarecer, organizar, acompanhar toda esta atividade de segurança e saúde no trabalho da empresa, porque realmente há sempre muito, muito que fazer, porque de facto é a saúde e a segurança dos trabalhadores.
E em relação à evolução deste tema, ou seja, tens notado que nos últimos anos tem havido uma maior receptividade das empresas, ou uma maior sensibilidade das mesmas para abordar o tema da segurança no trabalho, ou continua a ser uma questão que não é dada a importância que deveria ter?
Olha, João, atualmente, de facto, tem muito mais sensibilidade. Portanto, eu quando iniciei esta função, eu lembro, assisti a algumas situações bastante sensíveis, como, por exemplo, os botões bimanuais, portanto, nos balancés, alguns botões estavam desativados, o que confere realmente grande risco de entalamento. Pronto, isso não. Agora, de todo, as empresas estão muito mais sensibilizadas, portanto, cada uma a seu ritmo. As empresas foram melhorando, foram investindo em parque de máquinas muito mais atuais, muito mais modernizadas, portanto, foram-se sempre obtendo recursos mais seguros. A segurança de máquinas, de facto, é um tema bastante, diria que, de alguma fragilidade, porque, de facto, as empresas têm que assegurar a segurança dos equipamentos e das máquinas, e então sempre têm investido cada vez mais nesta matéria. Há também a considerar uma situação, que é o estímulo externo. Os próprios clientes, os nossos clientes, contribuem em muito para acelerar um pouco o ritmo destas melhorias, não é? Por exemplo, lembro-me que os simulacros, em relação aos simulacros, a legislação portuguesa para a categoria de risco 2, portanto, também não queria estar aqui a especificar, portanto, há 4 categorias de risco de incêndio. Normalmente, as empresas do calçado caem na 2, e para a categoria de risco 2 é necessário fazer um simulacro de 2 em 2 anos. Repara que os próprios clientes, ou eles trazem o seu próprio código de conduta, ou eles também fazem, apoiando-se nesse próprio código de conduta, impõem 2 simulacros por ano, e não um de 2 em 2 anos, para que esta malha é muito mais apertada. E isto é muito interessante, porque isto traz, acelera um pouco mais o ritmo destas melhorias e deste investimento. Porque investir na segurança e saúde dos trabalhadores é, de facto, investir no negócio da empresa e da sua própria sustentabilidade. Há também a outra situação, que é, surge muitas vezes o interesse pela responsabilidade social. A responsabilidade social traz muitos benefícios, portanto, há muitos clientes que perguntam e fazem, impõem até requisitos relacionados com esta responsabilidade social, e isto, de alguma forma, traz os benefícios para os pilares da sustentabilidade, que já aqui falamos, que tem a ver com os pilares da sustentabilidade financeira, a social e a do ambiente. Portanto, isto traz benefícios aos dois grandes pilares, que é a parte financeira e a social, que são as pessoas, não é? As pessoas fazem a empresa. E pronto, e de facto, esta questão da responsabilidade social, que tipo de perguntas é que os clientes fazem nesta questão? Portanto, é sobre o decreto Lei 50/2005, que tem a ver com a segurança de máquinas, as medidas de autoproteção, da segurança contra incêndio, o armazenamento dos produtos químicos, as fichas de aptidão, as pontas de emergência, pronto, isto vai, ou seja, vai, de alguma forma, colidir com os assuntos da segurança.
Anabela, exatamente neste campo da responsabilidade social, o que é que os clientes tendem a exigir às empresas ou a pedir que estas respeitem?
Muito bem, João. Portanto, sobre a responsabilidade social, os clientes procuram, fazem questões sobre direito laboral, portanto, sobre horário de trabalho, fazem eles próprios também entrevistas, até individuais, aos trabalhadores, e depois também cruzam, obviamente, não é? Vão buscar assuntos relacionados com a segurança. Portanto, é o Decreto-Lei 50/2005, a verificação de segurança de máquinas, se é realizada, portanto, as medidas de autoproteção de segurança contra incêndio, se foram aprovadas e se estão implementadas, o armazenamento de químicos inflamáveis, portanto, se a empresa tem tinas de detenção, como é que eles são arrumados e onde, as fichas de aptidão, portanto, isto tudo relacionado também com a vigilância da saúde, é um assunto com muita atenção na responsabilidade social, as plantas de emergência, o local de refeições, se está munido de cadeiras e mesas suficientes, portanto, todo tipo de recursos para também o bem-estar na pausa dos trabalhadores, vigilância da saúde, manutenção dos extintores, portanto, é de facto muito, muito procurado. Este assunto é muito, muito solicitado dos nossos clientes, de facto.
Ao nível de boas práticas, Anabela, e baseando-se também na tua experiência no terreno, o que é que podemos destacar aqui? Ou seja, qual é o caminho que as empresas podem seguir neste campo?
João, é interessante, isto seria um outro podcast, mas pronto, daquilo que me está a ocorrer neste momento, Para, por exemplo, em relação ao consumo de solventes, que melhora a atmosfera que os trabalhadores respiram, não é? Porque nós estamos continuamente... O ar deve estar tanto saudável como a própria água que nós bebemos, não é? E imagina, às vezes observo muito o tipo de recipientes que são utilizados, às vezes nem todos têm uma tampa, nem são todos são adequados. Portanto, ou seja, o trabalhador, quando se ausenta do posto de trabalho, o diluente ou o produto químico está sempre a evaporar. Portanto, ao estar sempre a evaporar, é preciso repor mais vezes. Ao estar-se repondo mais vezes, é preciso gastar mais produto. E, portanto, é preciso comprar mais produto. Portanto, como vês, nós conseguimos cruzar o que é a sustentabilidade, não é? A gestão do produto, também trazendo benefícios para o trabalhador na sua posto ocupacional. Ocorre-me também, por exemplo, há empresas que investem em armazéns verticais, que eu acho que é fantástico, porque ocupa muito menos espaço, não é? E em termos de tempo de procura dos materiais, normalmente arrumam-se formas ou portantes, tipos de materiais, dentro desse armazém, que o trabalhador acede muito mais rápido ao que procura. Porque o que às vezes observo, quando a arrumação, os níveis de arrumação não estão em padrões mais aceitáveis, há uma perda associada à procura desse equipamento, dessa ferramenta ou desse material. E, portanto, o que estamos aqui por trás desta tarefa de procurar, estamos a perder tempo. E como o trabalhador está sempre a ser solicitado, não é? Porque a seguir alguém está à espera dele, porque se ele foi buscar o material é porque alguém precisa, não é? Ele está a perder tempo. E esse tempo vai ser necessário no final do dia. E, portanto, esse tempo pode gerar também stress e depois pouca disponibilidade para outras situações. E, portanto, a pessoa está irritada, não é? Isto, de facto, traz aqui um benefício enorme. A própria arrumação traz benefícios enormes para a produtividade. Cá está, tempo. O que é produtividade? Não é? Eu que estudei engenharia de produção também trago muito esse assunto. Porquê? Porque produzir muito ou bem com o mínimo de recursos. E quando estamos a falar de mínimo de recursos, também estamos a falar da energia do trabalhador. Portanto, ao pouparmos a energia dele, portanto, através do seu bem-estar, através de tapetes antifadiga, quando está numa posição muito estática, nós humanos não somos para estar em posição estática, nós até dormimos sempre, não é? E, portanto, quando eu refiro estar num banco alto é quando a posição é muito estática, portanto há uma operação de calçado, portanto quando se está a aplicar cola, é um movimento onde há pouco movimentação, mobilidade, é importante ao ter um tapete antifadiga ou pelo menos um banco alto para alternar a posição de sentado ou de pé. Portanto, de todo não se recomenda estar todo o dia sentado ou estar todo o dia de pé, porque isso provoca dores de pernas, dores de costas e o trabalhador com dores não é produtivo. Portanto, e essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui, portanto, desta palavra prevenção, é essa mensagem que eu quero trazer, porque a segurança e saúde no trabalho não tem que ser uma chatice. Não tem que ser a ideia de, ai, porque isto é chato, porque isto traz desconforto, ou de alguma forma é um custo. Portanto, isto traz benefícios para a produtividade. Não é possível o trabalhador ou não estar motivado, ou não estar confortável, não quer dizer, o estar confortável não quer dizer que ele está a trabalhar preguiçoso. Não é isso, é dar os recursos para que ele possa produzir bem até ao final da jornada. Depois, outra boa prática que me ocorre, portanto, por trás desta boa prática também está uma má prática, não é? Que é o uso de aspirador para limpar. O que é que acontece? Aquilo que eu observo que é utilizarem a pistola de ar comprimido para limpar, que não é o verbo limpar. Portanto, eu nas formações até brinco um pouco com isto. Portanto, não é o verbo limpar, é o verbo mudar de sítio. O pó muda de sítio, não é? E o que é que acontece? O pó entra em suspensão e torna a cair, ou nos sapatos, ou nas máquinas, nas iluminárias, nas janelas. Portanto, cai onde não estava anteriormente. Portanto, usar o aspirador é uma boa prática. Parece assim um pouco básico, mas eu acho que isto é... Porque é todos os dias. Todos os dias que isto é feito. Portanto, e depois já para além de consumir mais energia, porque todos os dias, imagina, se 10 trabalhadores usarem a pistola de ar comprimido para limpar o posto de trabalho, ele está a gastar mais energia. E cá está, mais uma vez, trazemos, juntamos a parte da rentabilidade, não é? Da sustentabilidade, de recursos, poupança de energia com a limpeza. São estes alguns benefícios, portanto, podíamos realmente fazer aqui outro podcast sobre algumas boas práticas, até boas práticas motivacionais. Por exemplo, que eu acho espetacular, a ginástica laboral, que ainda não é assim, culturalmente, eu noto que ainda não é assim muito bem-vinda, mas a ginástica laboral traz muitos benefícios, porque eu já assisti e já fiz. Eu pedi autorização para fazer essa aula às 8:05, era das 8:05 às 8:05. E foi fantástico, porque as pessoas realmente se terminaram a aula de uma forma muito alegre, e eu também, era uma energia muito, muito boa no final, e isto é muito interessante, porque também prepara a parte muscular, para além da energia e da alegria.
Muito bem, Anabela, já conseguimos perceber aqui que a segurança e saúde no trabalho envolve muito mais do que aquilo que as pessoas podem imaginar, é um tema muito mais profundo do que aquilo que podíamos pensar que era. E em relação ainda à segurança e saúde no trabalho, as empresas têm certamente necessidades de formação, seja dos colaboradores, seja a nível de formação de novos processos. Como é que funciona esta parte nas empresas?
Excelente pergunta, João. É mesmo muito, muito importante a formação, a informação, a consulta aos trabalhadores, porque riscos desconhecidos trazem potencial de acidente, não é? Quando o trabalhador não conhece os riscos a que está exposto, ele potencialmente pode fazer provocar um erro sem o saber, não é? As pessoas não nascem ensinadas, por isso é que eu lá está, trazemos novamente essa importância e a urgência de fomentar a cultura da segurança já nos jovens, antes de iniciar a sua jornada de trabalho, porque é muito depois é desafiante formar um adulto, não é? Porque o adulto traz as suas crenças, os seus hábitos e torna-se mais difícil. Mas sim, a formação é muito importante. Olha, e até em relação à tua pergunta, eu partilho um acidente de trabalho. E o que aconteceu? Havia uma necessidade de cozer fechos impermeabilizados, em que não se encontrava fornecedor que vendesse os fechos já impermeabilizados, e a empresa teve necessidade, então comprou o líquido, que tinha características inflamáveis, e decidiu então impermeabilizar na empresa. Sim senhor, eles tinham que mergulhar cada fecho, deixar secar e depois então cozer. Então o que é que aconteceu? Houve um dia que uma trabalhadora, portanto, pegou num fecho. Ele ainda não estava bem seco, porque havia pressa, não é? Havia que terminar o trabalho rapidamente naquele dia. E ela tinha, como é que fazia a sequência? Ela pegava no fecho, tinha que cortar uma extremidade do fecho, e para ele não esfiar, ela queimava com um pouco de chama do isqueiro. Pronto, aquilo inflamou, não é? Começou a arder, ela assustou-se e atirou o fecho, que foi cair, por sua vez, numa caixa com fechos impermeabilizados e pouco secos, não é? E que gerou ali um foco de incêndio. Foco de incêndio, uma situação de emergência, não é? Um susto. Houve ali, realmente, o encarregado atuou rapidamente, conseguiu extinguir o foco de incêndio. Isto para explicar o que é que nós observamos aqui. Portanto, para já havia o desconhecido, o risco desconhecido, porque foi um produto novo que se trouxe à empresa, e havia o risco desconhecido que, o líquido era inflamável. E depois havia outra situação, que era a sequência das operações, porque eles primeiro mergulhavam, cortavam a extremidade, queimavam a ponta e coziam. Então, depois disto, o que é que o encarregado observou, não é? Esta sequência, e o que é que decidiu fazer? Basta inverter uma fase de processo, que é primeiro corta, queima, mergulha, deixa secar e cose. E, portanto, bastou fazer a troca. Isto é é gratuito. Isto não custa. Mas evitou um acidente. Uma futura situação que se repita, não é? Portanto, é aqui que antes isto podia nunca acontecer. O desafio disto é que na repetição dos procedimentos o acidente pode nunca se manifestar. E por isso é que às vezes o trabalhador diz assim: isto nunca me aconteceu. Não é? Mas quando eu observo que há potencial, eu tenho que o avisar, eu tenho que o informar. E aí cai o desafio de, ok, o trabalhador tem que entender, portanto, o tem, não é? O ter, isto é difícil, não é? O trabalhador, como adulto, ao comunicar que isto pode acontecer, ele perceber, ok, eu posso estar em perigo e vou alternar o meu procedimento. E pronto, e é aqui que cai a importância da formação e da informação de todos estes processos.
Muito bem, Anabela, muito obrigado, porque isto é realmente um ramo do tema que eu acho que, na opinião geral, passa um bocadinho despercebido, porque nós temos tendência a pensar no acidente em si e não em como é que aconteceu o acidente e o que é que poderíamos ter feito para o evitar. E nesta sequência eu deixo aqui uma última questão, também para esclarecer quem nos ouve do outro lado, que é, nestes anos em que tu tens lidado com empresas e tens lidado com trabalhadores nas empresas, quais foram os desafios mais comuns que se cruzaram no teu caminho?
Olha, foram e continuam a ser, não é? Porque eu identifico como o uso da utilização de equipamentos de proteção individual é desafiante, porque, por um lado, claro, é preciso explicar ao trabalhador para que serve, a importância, porque é que tem que usar, o que é que o protege, mas mesmo assim, havendo esta informação, continua a ser desafiante, porque o trabalhador tem resistência ao uso de equipamentos de proteção individual. Tem, sem dúvida. Agora, as empresas às vezes perguntam-me, porque o trabalhador pode assinar um documento em como não quer usar? Bom, isto traz aqui alguma fragilidade, porque, por um lado, a legislação fala que o empregador é obrigado a assegurar as condições de trabalho e a zelar de forma continuada a saúde e segurança do trabalhador. Por outro, o trabalhador também tem que fazer a sua parte e também tem que zelar ele próprio a sua segurança e a dos outros. E, portanto, esse documento, por si, não faz mal existir, mas também não tem muito sentido porque colide com esta obrigação, não é? Pronto, cada um tem que fazer a sua parte. O empregador tem que cuidar e o trabalhador tem que se cuidar, não é? É um bocado isto. E, portanto, de facto, por isso é que lá está. Temos outra vez assunto da formação, cultivar desde os jovens. Isto é mesmo muito importante. Tem que começar aí. Outro desafio que eu encontro é, às vezes, as empresas têm uma atitude, um comportamento muito reativo. Ou seja, vem a próxima auditoria, o que é que temos que fazer? Por favor, venha cá. Portanto, isto é um comportamento muito reativo e não proativo, que realmente deve existir. Porque isto tem que ser uma coisa sistemática. Isto tem que ser a segurança e saúde no trabalho. Tem que ser diário. Porquê? Porque nós estamos a lidar com pessoas adultas que têm as suas crenças, têm os seus hábitos e é preciso lidar, é preciso estar sempre a puxá-las e a ajustá-las ao padrão de segurança e saúde no trabalho que a empresa definiu. E todos têm que trabalhar em equipa. Portanto, esta palavra-chave é equipa, o coletivismo, todos têm que estar unidos, desde o empregador até à senhora da limpeza. Qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está ali a colaborar tem que fazer parte desta missão. Porque a pessoa que, e já agora vou parar a outro desafio, que também tem a ver com os recursos humanos, que as PMEs têm poucos recursos humanos nesta matéria. Portanto, e quando tem, quer dizer, tem poucos, tem um, não é? Essa pessoa está sempre muito ocupada com outros assuntos, não é? Que são necessários dar resposta, não é? E este assunto da segurança, como espero eu que tenha transmitido, isto é tão vasto, isto é tão diário, é preciso estar sempre a ajustar o comportamento das pessoas ao padrão de comportamento que a organização defendeu. Não é? E, portanto, olha, depois eu até não estou a lembrar, eu acho um livro fantástico que eu partilho aqui, que é um livro que se chama A Força do Hábito, que tem imensos casos reais. Nós, humanos, 40%, há um estudo que revela que 40% das nossas ações são inconscientes, são hábitos, certo? E portanto, isto diz tudo, não é? Daí o tal desafio de estarmos sempre a querer ajustar padrões e comportamentos. E, então, esse livro traz uma história muito interessante sobre real, não é? Sobre um indivíduo, Alcoa. A Alcoa é uma grande empresa de alumínio americana. E na altura houve um diretor-geral que foi novo convidado, portanto, para gerir a empresa. É só 15 mil trabalhadores, não é? E então, e o que é que ele trouxe? No início houve muita resistência e estranheza, porque alguns acionistas acharam, meu Deus, vamos vender as ações, que o homem está completamente passado. Porque ele, o que é que ele... E a empresa trazia muitos problemas de greve, de insatisfação, de conflito, portanto, de desajuste entre o empregador e o trabalhador. E então, o que é que ele decidiu? Escolher um assunto comum a todos, onde que fosse aglomerador de toda a equipa. E então, claro, escolheu a segurança. E então, o hábito-chave, o chamado hábito-chave, através da segurança, ele conseguiu implementar N assuntos, conseguiu melhorar em imensas frentes outros hábitos, ou seja, ele, uma situação que ele obrigou era que, quando houvesse um acidente, portanto, imagina, havia um salpico de alumínio para fora do recipiente, não é? E provocava uma queimadura, por exemplo. Então, o que é que isso estava a revelar? Que o processo não estava otimizado. E, portanto, é preciso melhorar o processo. Ao melhorar o processo, nós estamos a melhorar os recursos, não é? Portanto, estamos a falar mais uma vez da sustentabilidade. E estamos a eliminar acidentes de trabalho futuros. E, através disso, o que é que ele também obrigava? Em 24 horas, as chefias tinham que lhe dizer quais eram as soluções que iam ter que implementar. E isto é espetacular. Porque, primeiro, o canal de comunicação, que eu acho que é fantástico, portanto, o tempo e a comunicação não são visíveis. E tem que funcionar muito bem, tem que estar muito bem aliados. Aliás, a comunicação tem que existir de uma forma muito, muito acertada e muito comum. E então, ele, para ser avisado em 24 horas, ele tinha que estar, o canal de comunicação tinha que existir e tinha que ser rápido, não é? E então, ao pedir as soluções, ele estava a trazer ideias, a juntar os trabalhadores, que eles têm ideias espetaculares, e, através disso, envolvia as pessoas, que é isto que as pessoas adoram, é envolvimento, conexão, estarem unidas, portanto, equipa, esta imagem de equipa, não é? De todos trabalharem para o mesmo fim. E pronto, para dizer que, claro, que tudo correu bem, ele aumentou, foi um enorme sucesso, ele aumentou em muitos bilhões o capital da empresa. E pronto, eu acho que quem tiver interesse em ler, chama-se A Força do Hábito, de Charles Duhigg, e traz muitos, muitos exemplos sobre os hábitos em nós, como cidadãos, nas organizações, nas sociedades. É um livro muito, muito, muito interessante.
Nem eu estava à espera de uma conversa tão profunda e tão esclarecedora como a que acabámos de ter. É assim, a segurança e saúde no trabalho acho que é conhecida pela grande maioria das pessoas, mas não é entendida. E é isso que nós conseguimos perceber aqui hoje, que conseguimos ficar a entender alguns dos conceitos e, principalmente, a vasta amplitude que a segurança e saúde no trabalho tem no nosso dia-a-dia e, principalmente, na vida dos trabalhadores e dos empregadores que estão no terreno e que lidam com esses processos diariamente. Resta-me agradecer, em primeiro lugar, à Anabela por estar aqui connosco hoje e por nos ter dado este contributo tão importante para ficarmos a perceber um bocadinho mais do que é a segurança e a saúde no trabalho. Muito obrigado, Anabela. E resta-me agradecer também aos nossos ouvintes e a quem esteve do outro lado e a quem nos acompanha. Espero que tenham gostado, acima de tudo, e deixo aqui a nota que teremos mais edições no futuro sobre temas relevantes para o setor.
Obrigada, João. Foi muito, muito bom este momento, esta partilha. Resumidamente, o que eu quero mesmo transmitir é que bons níveis de segurança e saúde no trabalho são um bom negócio. Muito obrigada. Resta-me desejar-te um dia bom, saudável e seguro.